Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 278. O Inter venceu na estreia do Gauchão. 1-0 no Avenida, no estádio Beira-Rio com portões fechados, gol de Wanderson e assistência de Ener Valência, ainda em ritmo de pré-temporada. Tem boas notícias, outras nem tanto, como a lesão do goleiro Ivan, que para por tempo indeterminado. Coudet confirma que a direção ainda busca mais reforços para encorpar o elenco para as competições de 2024. A estreia colorada no Gauchão e os movimentos no mercado a partir de agora, neste podcast, ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado, filho do seu Josué, o homem do rap, o homem do nosso podcast. Fala, Luca, um grande abraço.
Abraço, Bruno, abraço, Tomás, abraço a nossa audiência qualificadíssima. Começou o ano pro Colorado e eu espero que a gente termine ele feliz, mas no começo eu já tô sendo.
Tomás Rames, repórter de GE.globo, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, todos que nos acompanham. Coudet, comemore as contratações, vibre com a torcida, ajuste o time e não busque confusões externas.
Luca Pumes, Tomás Rames, e eu sou Bruno Ravasoli, repórter de GE.globo. Tenho certeza que o Tomás se refere a um trecho da coletiva, né, em que o Coudet diz para o torcedor diretamente não comprar M, porque alguns, não sei quem exatamente, mas alguns teriam feito algumas críticas em relação aos movimentos do Inter no mercado de transferências, que o Inter estaria fazendo loucuras, aquela coisa toda. O Coudet mandou um recado novamente para a torcida e daqui a pouco o Tomás vai ampliar este tema. A gente pode começar pelo jogo, né? Que saudade de uma bola rolando, que saudade do Beira-Rio e que saudade do Ener Valência pifando os caras, Luca Pumes.
Saudade, né, Bruno? Acho que foi um reencontro ainda à distância, né? A gente sabe que não é a mesma coisa assistir o Inter em casa, né? Eu digo em casa, longe da nossa casa em comum, que é o Beira-Rio. Então, ainda ficou aquele gostinho de quero matar a saudade de estar pertinho do Inter, mas só de ver a bola rolando já dá um alívio, né? Por mais que a gente esteja sempre na loucura de jogo em cima de jogo, o calendário do futebol brasileiro seja realmente bem recheado, uma hora a gente precisa descansar, mas daí passa uma semaninha e o cara já fica um pouco na abstinência, eu acho. Então, que bom ver a bola rolando e que bom que o Inter iniciou vencendo, né? Por mais que tenha sido 1-0, por mais que não tenha sido um jogo brilhante, é sempre importante iniciar a temporada com 3 pontos e acho que o jogo valeu para isso. Mas algumas coisas a gente ainda precisa ajustar, obviamente.
O que a gente pode extrair do primeiro jogo do Inter no ano, Tomás?
Antes disso, só, Bruno, o Luca tava com saudade da bola rolando, mas eu desconfio que ele ficou bem feliz com esse período sem bola rolando, com o noticiário, né? Eu desconfio, né?
O noticiário de 2024, ainda pegando um pouquinho de 2023, ali dezembro, foi muito bom pro Inter, né? Diferente do noticiário de um ano atrás.
Sim, e a gente tem que fazer a comparação direta, porque toda vez que a gente tá ouvindo ou tá assistindo, é sempre dividido o tempo entre e Grêmio. Né? Então a gente não está aqui para falar de Grêmio, mas a gente ouve sobre Inter e Grêmio em todos os lugares que a gente tem na mídia tradicional. E aí tu percebe a diferença do que é um lado que está se mexendo efetivamente e como a torcida está reagindo a isso, por mais que esteja ansiosa a resolver logo alguns imbrólios, e do outro lado um time que não está se movimentando tanto. Acho que até então a janela do Inter, a gente não precisa nem comparar. Eu acho que o Grêmio ainda pode se mexer, ainda pode ter tempo, né? A gente está vendo aí uma janela que o Grêmio fez contratações que são discutíveis, eu acredito, né? O Soteldo,
Marquezinho, Dodi, Soteldo, o Jeromel, o Grêmio conta com uma contratação e ainda está buscando um centroavante e talvez mais alguns caras aí.
O Grêmio pode contar como ele quiser, né? O Jeromel tá aí faz tanto tempo, né? Então, enfim, não tem muito o que dizer. Mas...
Já o Inter colocou 4 caras em campo no primeiro jogo do ano.
Pelo menos, por mais que a gente não vá ter todo mundo desde o começo, a gente já tá colocando algumas peças para experimentação. E se antes o Inter se batia um pouco na hora de colocar um jogador do banco no campo, talvez agora a gente já comece o ano tendo alguns 12º jogadores, como a gente tinha falado no último podcast.
E até pegando um gancho sobre isso, antes do Tomás, a gangorra Grenal ela é sensacional até quando não envolve o campo, né? Porque ano passado era o Inter naquele, não, temos que contratar certo, temos que subir a régua, e o Inter não contratou legal na primeira janela. E o Grêmio trouxe Soares, trouxe Cristaldo, trouxe Carbajo, nessa comparação Grenal que o Luca trouxe aqui pra gente. Então assim, ó, e a gangorra Grenal inverteu, né? O Grêmio perdeu o Soares, o Grêmio tá supostamente lento no mercado, e o Inter tá agressivo, tá todo vapor contratando os caras, contratou o Borré, que acho que é a cereja do bolo, né? Foi o grande reforço do Inter, mas a princípio o Borré só pro meio do ano, né? E nós vamos conversar sobre isso também na sequência. Mas Tomás, dentro de campo e também sobre o que nós estamos conversando aqui, o que, que a gente pode tirar de positivo, de negativo dessa primeira amostra, como disse o Cudê, né? Ainda em ritmo de pré-temporada.
Então, Bruno, exatamente. O Cudê era o primeiro a saber que o que ele acredita que o time vai oferecer, o que os jogadores que ele tem na mão podem dar, não ia aparecer no domingo, né? Foi um time repaginado, se bem citou, 4 peças novas, né? Um time bem diferente. Então, logicamente, ainda falta o entrosamento, falta o ritmo para eles, né? O Alário não jogava há 9 meses. O Ivan, que teve a infelicidade da lesão, não jogava desde fevereiro. O Johan não jogava desde agosto, né? Era muita gente sem jogar. O próprio Robert Canan também não vinha jogando, né? Então isso aí já mostra que seria difícil, né? Eles teriam que pegar um entrosamento com os parceiros que já estavam aqui no Beira-Rio. Mas esses também não tinham um condicionamento ideal, porque a temporada está começando. Tem 10, 15 dias de trabalho. Ou seja, o que importava mesmo era vencer, né? Já que não poderia ter a torcida junto para dar para a torcida essa alegria e manter a tranquilidade. O Inter fez.
E sempre que dupla Grenal tropeça no início do campeonato, por mais que tenham ali as explicações de que é início de temporada, perna pesada, aquela coisa toda, sempre gera um rancinho, né? Por exemplo, o Grêmio perdeu pro Caxias, colocando de novo o rival na jogada, né? Mas para efeitos de comparação apenas. E já tem ali uma pressãozinha, né? Não digo uma crise, mas tem uma pressãozinha, um certo ranço ali. O Inter ganhou e também dá uma tranquilidade, né? Porque naturalmente, Luca Pumes, a dupla Grenal vai sobressair depois de 5 ou 6 rodadas, né? E o Cudê falou exatamente sobre isso. Ele disse que não tem como ter um time, entre aspas, mais solto até a 6ª rodada. E até lá ele vai girar jogadores, vai poupar atletas, vai fazer um rodízio e vai testar todo mundo, né? Dos estreantes ali, alguém te chamou atenção positivamente?
Em primeiro lugar, eu queria comentar isso que tu falou. Acho que às vezes a gente fica muito preso em fugir de algo que nos chama, que é essa comparação. E eu tenho total entendimento, né, na minha filosofia de entender futebol, que a gente não precisa ficar comparando o Inter e Grêmio a temporada toda. Quando a gente vai pro Brasileirão, são vários recortes, a não ser que eles estejam brigando pela mesma coisa. Por exemplo, os dois estão brigando para não cair, os dois estão brigando por uma vaga no Sul-Americano, por vaga na Libertadores, pelo título. Aí sim a gente compara, porque é natural o efeito de comparação. Se não, o Inter é o Inter, o Grêmio é o Grêmio. Agora, dentro do gauchão, a gente vai esperar sempre, até por efeitos lógicos, que Inter e Grêmio vão, pelo menos, chegar à final, né? Um contra o outro. E são os postulantes, de fato, ao título. Então, é necessário estar sempre se medindo com o outro, porque é a régua. Querendo ou não, é a régua. Pode não ser a régua para a temporada inteira. Aí, sei lá, o Grêmio voltando da segunda divisão, ou o Inter aquela vez quando também voltou à segunda divisão. O outro time não pode se comparar a esse time que está se reestruturando para depois. Mas dentro do certame estadual ali, não tem muito o que fazer. Ou é um ou é outro. Então a gente vai ter que estar sempre um pouquinho à frente do Grêmio, assim como o Grêmio vai querer estar sempre um pouquinho à frente do Inter ali. Até porque o jogo de um vai ser sempre comparado ao jogo de outro. E a circunstância de um, por mais que seja diferente, vai acabar caindo na mesma. E, por exemplo, se a gente pega o Avenida aí, o próprio Caxias, são times que estão se preparando de uma maneira diferente do que o Inter e o Grêmio se prepararam para esse gauchão.
É isso, já treinam aí há 6-7 semanas.
Porque é outra lógica, né? É outro calendário.
Outro calendário.
E um calendário que já acabou há muito tempo, né? Então o Inter e o Grêmio eles terminam ali no final e já voltam um pouquinho de tempo depois, ainda com num ritmo de férias ainda, né? Então a vitória em primeiro lugar, ela para mim é importante por causa disso. E analisando o outro lado, eu não acho nem nada demais o que aconteceu com o Grêmio, porque o Caxias, há bons anos, vem se demonstrando uma pedra no sapato aí.
Só entrar na tua vírgula, tu citaste com maestria que o Inter se compara ao Grêmio no gauchão e nesse início de temporada a comparação ela é verdadeira e ela é real. A longo prazo, não sei se o Tomás vai concordar comigo, antes de abordarmos os estreantes, não sei se o Tomás vai concordar que pelas contratações, pela continuidade do trabalho do Coudet, pelo que o Inter já mostrou ao ser semifinalista de uma Libertadores, que a comparação do Inter esse ano vai ser com o Flamengo, vai ser com o Palmeiras e vai ser com o Atlético Mineiro. A exigência, a cobrança e a responsabilidade pelos movimentos no mercado.
Concordo com tudo que tu disse, Bruno.
Muito bem.
É isso.
Luca Pumes, e os estreantes?
Ah, a galera tava falando bastante do Johan. Eu acho que o Johan teve uma atuação discreta. Esses dois aqui são demais. O Johan teve uma atuação discreta, tentou alguns cruzamentos ali, não teve muita felicidade. Acho que talvez, com um pouco mais de entrosamento com o time, possa ser um bom substituto ao Alan Patrick, mas não demonstra nada que seja assim, nossa, meu Deus, o gigante Johan, mas, né... Acho que é um bom reforço. Muita gente criticou a contratação dele. Acho que nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? Dessa maneira. O Ivan, infelizmente, se machucou. O Tomás aí já deu uma brifada sobre. A gente só pode desejar melhoras, né? Sempre que um profissional que a gente analisa se machuca, tudo que a gente pode fazer é desejar uma boa recuperação. E das lesões que poderiam acontecer, talvez, uma das mais graves, né? Do cruzamento... Ligamento cruzado, né? Ligamento cruzado.
Joelho direito.
Cara, isso é complicadíssimo. E um lance meio bobo até, né? Tipo, uma bola meio...
Uma saída meio esquisita, que ele bate num, bate no outro e...
Fiquei com a impressão, lesionou. Bruno, na hora até, que ele tava... Pensei assim, ah, não, ele saiu meio mal do gol, vai ficar deitado ali um pouco. Assim, igual quando o cara olha pra chuteira, assim...
Tomás disse a mesma coisa ontem.
E, cara, depois, a gravidade do que... Quando eu vi que ele saiu, já fiquei preocupado. Quando eu soube da gravidade do que foi, fiquei... perplexo, assim, que foi um lance muito até meio na marcha lenta, assim, né? Não foi nada de muita intensidade, então o que a gente pode falar do Ivan é isso aí, deseja boa recuperação. E o Robert Renan, acho que o setor defensivo do Inter pelo lado esquerdo, errou muito na saída de bola, mas é porque ele saía muito por ali, porque ele tentava acionar direto o Wanderson. Então, às vezes, o Robert Renan tentava fazer um primeiro, um segundo drible para soltar no René, pro René procurar o Wanderson, ou o próprio René tentava fazer isso, e aí eu acho que algumas vezes o Inter se perdeu ali e perdeu a bola... Logo no terceiro, quarto toque para sair jogando. Eu observei isso assim, pelo lado esquerdo de defesa do Inter. Obviamente, né, como eu disse, porque o Inter tinha o escape do Wanderson ali, era quem podia fazer a diferença. O Inter não tinha um jogo tão qualificado pelo meio porque não tinha o Alan Patrick. Então o Maurício também não está pelo lado direito. Obviamente o Wanderson ia ser mais acionado e aí estava forçando sair pelo lado esquerdo, perdeu algumas vezes a bola ali, mas também não comprometeu tanto. Né? O Avenida também não era tão perigoso assim.
E o Alário nitidamente carece de ritmo de jogo, né, Tomás? A gente via que ele tava uma rotação abaixo dos demais, né? Que já tava uma rotação abaixo do ano passado, né?
Exatamente, Bruno. Mas o Alário tem a longa inatividade dele, né? Ele só vai recuperar ritmo jogando, né? Então o Coudet vai ter que insistir com o Alário para ele começar a ser acionado, né? O Gauchão nós já citamos. Tem um nível técnico um pouco abaixo, então não, o Alário vai conseguir com a qualidade que ele tem superar as adversidades, e isso vai elevar o moral dele para... Provavelmente ele vai fazer alguns gols no gauchão, elevar o moral, ele vai ganhando lastro, e aí vai subir de produção naturalmente. Você citou há pouco o Robert Renan, né? Eu vi bastante personalidade nele, né? Porque não foram nem dois, nem três os momentos que ele tentou lançar, né? Que ele pegava a bola e fazia umas viradas, uns lançamentos de 30, 40 metros, né? Isso aí mostra também que ele confia no talento dele. Provavelmente, né, assim que ele tiver mais entrosamento com os companheiros, tende a funcionar bastante essa jogada, né? Que vai ser mais uma estratégia que o Coudet vai poder usar. Eu só discordo um pouco do Luca, porque para mim o Johan, ele é mais Maurício do que Alan Patrick, né? Eu não vejo o Johan com as mesmas características. Eu vejo o estilo dele que me lembra mais o que o Maurício oferece ao time.
Eu não discordo do Tomás em relação a isso. Pra mim também vejo mais assim. É porque se pinta muito o Johan como uma possibilidade de substituto do Alan Patrick. Porque não tem um substituto para o Alan Patrick, né? Então seria mais uma adaptação ao futebol dele. Mas eu tô totalmente contigo. Eu também vejo ele bem mais do Maurício.
Eu concordo com o Tomás. Tomás já tinha dito isso na redação há bastante tempo. Por características são bem diferentes, né? Johan e Alan Patrick. Mas numa emergência, se não tiver o Alan Patrick, o Johan pode jogar por ali, né? É claro que com um grupo fortalecido, ele pode colocar o Bruno Henrique, ele pode mudar a forma de jogar, pode colocar mais um centroavante. O Kudê agora tem material humano para fazer isso, né? Tem alguns trechos bem interessantes da entrevista do Kudê que eu quero colocar para debate, mas antes eu só quero fazer umas referências táticas, mas nada demais, tudo que a gente já conhecia do Kudê, né? Pela direita, o Johan centralizando um pouquinho mais e o Busto atacando o corredor. E do lado esquerdo, o Wanderson bem aberto, o René trabalhando por dentro e o Robert Renan dando qualidade na saída pela esquerda. E eu fiquei pensando, o René, ele tem qualidade, ele tem méritos no gol do Inter, ele coloca uma bola perfeita no segundo pau pro Valencia, que ajeita pro gol do Wanderson. E eu tava pensando ontem durante o jogo, cara, nessa jogada, se o Inter tem um lateral esquerdo, tipo o Jorge Wagner, sabe? Que era meia e virou lateral. Um cara com essa característica, se ele encaixa com esse time do Inter, com Robert Renan e Wanderson, seria um triângulo muito interessante. O René, ele sabe fazer isso. Mas eu tô trazendo aqui um jogador que é fora da curva, né? O Jorge Wagner, de 2006, ele jogou muita bola.
Era isso que eu ia complementar, né? Que o Jorge Wagner, eu vejo qualidades no René, mas o Jorge Wagner sobe, né?
É isso que eu tô dizendo. Se o Inter tiver um lateral esquerdo barra meia, um cara que saiba jogar por dentro e saiba ocupar a lateral, como o Jorge Wagner fez, e como o Helder Granja fez certas vezes no Inter das Antigas pelo lado direito, o lado esquerdo do Inter ia dar uma potencializada muito legal. Porque é nítido, o Wanderson é o ponta esquerda, o René, ele vira um meia na construção e o Robert Renan tem qualidade para sair jogando. Eu gostei do Robert Renan, achei ele muito técnico. Acho que não sei se a longo prazo Vitão e Mercado não vão disputar uma posição. É cedo, apenas 90 minutos. Só estou colocando aqui algumas ideias que passaram na minha cabeça. Senhores, eu acho que a coletiva do Kudê, a gente tira mais da coletiva do Kudê do que do próprio jogo. O que eu quero colocar para debate aqui e já envolve Alan Patrick e Ener Valencia. Na coletiva, perguntaram para o Eduardo Kudê como ele vai utilizar o Alan Patrick e o Ener Valencia. E ao falar de Ener Valencia, ele disse, bom, Valencia, lá na Turquia, jogava como um segundo atacante, dava assistências, fazia gols, tá tudo certo. Então, assim, ele não quis cravar a posição do Valencia, mas deu a entender que o Valencia vai ser um segundo atacante com Alário ou Borré. É isso. Ou Luiz Adriano ou Pedro Henrique, enfim, com as outras alternativas. E tem o garoto Luca também, para citar todo mundo e ninguém ficar de beiço com o nosso podcast, né?
Um abraço, agora, garoto Luca.
Ao falar de Alan Patrick, ele disse, eu joguei minha carreira inteira com três enganchas, três meias, mais dois atacantes. Para mim, a minha interpretação é clara. Alan Patrick vai jogar na linha de meias.
Uhum.
Hoje seria Arangues, Maurício, com todos à disposição. Alan Patrick, Wanderson, Valencia e Borré ou Alário. Então a minha interpretação é de que o Alan Patrick vai dar um passo atrás no campo para a entrada de um centroavante. Daqui a pouco não tem Borré, não tem Alário, joga Valencia, Alan Patrick, essa possibilidade existe. Mas eu fiquei com a impressão, Tomás, que o Alan Patrick, quando estiver à disposição, ele vai jogar na linha de três meias e o Inter vai ter um 5 um pouquinho mais ofensivo e talvez seja Arangues para o início de temporada.
Eu tô com você, Bruno, eu concordo com tudo que você disse, só que...
Aí vem a vírgula.
Exatamente. Acho que esta ideia do Kudê e esse time está um pouco abertinho demais, né?
Tá faceiro.
Exatamente. É muita gente lá na frente, né, pra fazer gols, e óbvio, né, só vai ganhar fazendo gols, mas quando não tiver a bola, precisa voltar. Domingo, houve momentos em que o Avenida, que é um time que tem uma qualidade bem menor, aproveitou o contra-ataques e tinha uns buracos ali naquele período. Claro que tem a falta de entrosamento, mas houve espaço para o Avenida caminhar na partida. Então, times de maior hierarquia, neste modelo do Inter, vão dar trabalho. Então, eu acredito que com o passar da temporada, o Inter vai ficar um pouco mais sólido atrás para não correr riscos.
No último podcast, vocês vão lembrar disso, eu coloquei o Bruno Henrique para equilibrar o meio-campo e eu esqueci do Valencia.
Mérito meu, só para lembrar, né?
Mérito do Tomás.
Mais um ponto para ele, né, nos pontinhos que ele gosta de levantar para ele.
Montei um cano do Inter para esse time. putz, esqueci do Valencia. Mas é isso, né? Então é uma, não digo uma dificuldade, né? Mas é um problema bom que o Coudet terá ao longo da temporada. Mas, como dissemos, Luca, o Coudet traz uma informação, ele passa uma informação muito importante, ou pelo menos ele dá um indicativo muito forte de que o Inter terá dois atacantes, como ele gosta, e o Alan Patrick atrás destes atacantes numa linha de meias.
Se vocês lembrarem, durante a coletiva, nessa resposta sobre o Alan Patrick, ele fala, eu não vou lembrar bem a frase, mas ele diz, todos correm, vai ter que correr, ou seja, vai ter que tanto ir para frente para construir, mas quando a gente tiver sem a bola, vai voltar todo mundo para fechar os espaços, né? E tem uma das frases do Coudet ainda do ano passado, se vocês lembrarem, o meu time sempre corre, o Inter tem que todo mundo correr. Ou seja, isso é uma ideia do Coudet muito clara, né? Então ele vai formar um estilo que, por mais que seja esse tão ofensivo assim, mas que quando o Inter tiver sem a bola, vai todo mundo descer para fechar, para não dar espaço pro rival.
Tomás citou aí que todo mundo tem que correr, eu me lembrei de Inter e Goiás, em Goiânia. Logo depois que o Inter elimina o Bolívar na Libertadores, viralizou nas redes sociais o xixi do Coudet, a bronca do Coudet, melhor dizendo, no Carlos de Pena. Que o Coudet grita, vai correr, tem que correr, não sei o quê, calma, sabe, aquela coisa toda. E aí no intervalo ele tira o de Pena, põe o Maurício, e o Maurício volta a partir daquele momento a ser o titular da meia cancha colorada. E naquele momento existia a dúvida, Maurício ou de Pena. E o de Pena não correu, tomou o pênalti, né, saiu do time.
Essa expressão de... Ele usa sofrer o pênalti, mas é muito utilizada pelo Seu Josué.
É mesmo?
Grande.
Grande, Seu Josué. Tô no caminho certo.
Eu lembro portanto. Que uma vez, eu era adolescente, ele tava me dando um xixi e ele falou, tu vai sofrer o pênalti. Ele... Aí, tu vai sofrer o pênalti, incrível. Um abraço, paizão.
E o Alan Patrick como um engante na linha de meias? Eu acho que é o óbvio, né?
É diferente do que a gente acostumou a ver ano passado, mas eu acho que é o necessário. E com todas as peças que a gente tem à disposição para o ataque, fica até um pouco difícil pensar no Alan Patrick ali, embora ele tenha feito muito bem essa função. E aí a gente vai ter que explorar outras características do Alan Patrick, né? E talvez deixar ele com um pouco mais... eu não vou dizer de limitação, mas pensar em outra faixa de campo para ele ocupar, né? Porque, por exemplo, teve aquele lance do Valencia com o Alário, que o Alário abre pelo lado direito do Valencia, o Valencia não percebe ele ali. E em muitos momentos, a gente pode dizer, fica à vontade quem quiser achar que o Valencia foi fominha. Eu prefiro acreditar que o Valencia acostumou a chegar no último terço do campo sozinho. Pega vários lances do ano passado, o Valencia precisava encontrar alguma coisa dentro do próprio repertório dele, pra finalizar, pra driblar um último zagueiro, pra tentar driblar o goleiro quando ele chegava mano a mano e não tinha ninguém com ele. Então, muitas vezes, o Alan Patrick chegava nisso porque, às vezes, o Alan Patrick tinha que armar e, às vezes, o Alan Patrick conseguia dar o penúltimo passe pra outra pessoa, outro atleta dar o último passe e aí ele conseguia chegar um pouco mais perto do Valencia, mas também não na mesma... Como é que eu vou dizer? Não chegar junto, né? Ele chegava um pouquinho atrás. E aí, às vezes, o Valencia encontrava ele. Então, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu vi alguém entrar junto com o Valencia na área. E o Valencia acabou tomando a decisão errada. Mas talvez na próxima vez o Valencia entenda que quer sair...
Entrosamento.
Entrosamento, né?
Minutos.
E aí, com o Alan Patrick tendo dois para municiar na frente, talvez ele consiga ficar um pouquinho mais preso à marcação e ajudar também... E não deixar o time tão faceiro assim, como a gente estava falando. Mas aí é meio exercício de futurologia. Né?
Vocês me conhecem um tempinho, sabem que eu gosto de ter recheio ali no meio, né? Gosto de um volantinho aqui, um volantinho ali. Mas, assim, ó, esse meio campo com Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, mais o ataque com Valencia e Alário ou Borré, ele me anima. Esse provável Inter mais bailarino, mais com a bola, ele inibe um pouquinho o Bruno retranqueiro. Mas como eu disse, Tomás, né? Se os caras não correrem e o Inter ceder espaços generosos para os contra-ataques, pega time de Série A, o Inter vai tomar o tufo, né? Então aí vamos ver como é que o Coudet vai equilibrar o time. Mas a questão é que também depende muito do adversário, né? Daqui a pouco vai jogar contra o Avenida, tu joga com o Arangues de 5 e joga esses caras para frente. Tu vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, talvez jogue o Rômulo, talvez saia um meia, saia um centroavante. Acho que o Coudet tem repertório para jogar, né? Acho que essa é a grande notícia pro Inter. Muito bem, senhores, temos ainda alguns temas para tocar nesse podcast. Tomás, eu sei que tu tá desde domingo à noite apurando informações. Já tem uma resposta definitiva se o Inter busca um novo goleiro ou se o Inter aposta em Antony na sequência do gauchão?
Então, Bruno, a direção está avaliando com a comissão técnica, né? Se terá que voltar ao mercado. A direção está no mercado, né? Mas está buscando outras peças, né? O zagueiro, o volante, o lateral esquerdo, né? Mas ela acabou surpreendida, né? Como todos os torcedores do Inter, como nós da imprensa também, né? Com a infelicidade do Ivan, que foi o reforço que era para ser a alternativa ao Rocher quando ele estivesse com a seleção na data FIFA. E o próprio Rocher, né? Começou a temporada com desconforto na região torácica. E surgiu essa oportunidade para o Ivan, teve a infelicidade, né? Vocês bem citaram antes ali, já deram a informação que ele vai ficar por fora um tempo indeterminado. E a direção está conversando com a comissão técnica, né, com o Cudê, com o Léo Martins, que é o preparador de goleiros, para ver se o Antony, o Keider, que, né, que é uma situação indefinida, né, e a própria evolução do Rocher, precisa buscar mais uma peça ou nesse início de ano vai assim para ver como resiste.
As mudanças, elas têm motivos diferentes de 2023 para 2024. Mas é curioso, né? Que o Inter abre com o Kehler, o Inter vai pro John, aí chega o Rocher. Agora o Rocher machuca, vai pro Ivan contratado, e aí daqui a pouco vai pro garoto Antony e o Kehler tá ali, né? Sai, não sai, aí até debatemos, né?
Eu alertei!
Nós debatemos alguns podcasts, eu defendi até pelo lado do Kehler, que seria interessante, novos rumos, pelo contexto, né, de terceiro goleiro, né? O Kehler hoje, na hierarquia, com todos à disposição, é o terceiro goleiro. Ou o quarto, né? Porque ele nem no banco ficou no jogo contra o Avenida. Agora resta saber se o Kehler agarra uma nova oportunidade, recebe uma nova oportunidade, melhor dizendo, ou se o Cudê vai apostar no garoto Antony com o Kehler no banco, né? Ele, Kehler, que rejeitou propostas do América Mineiro e do Juventude. Então aí mais um dilema para os goleiros, né? Se o Inter for ao mercado, ali no meio do ano vai ter Rocher, Ivan, um novo contratado, Antony e talvez Kehler. Então é meio demais, assim.
O que passa na cabeça de Emerson Júnior nesse momento que está emprestado? Se eu tivesse lá, será que eu ia jogar?
Pois é. Na hierarquia seria o Emerson Júnior. Foi emprestado ao Atlético Goianiense. Eu nem sei se o Emerson está jogando no Atlético Goianiense como titular. Tivemos o clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás no fim de semana. Tomás vai buscar para nós a escalação e nós vamos descobrir aqui se o Emerson Júnior, goleiro do Inter que está emprestado, se ele é titular ou não do Atlético Goianiense. Eu até acho que não, né? O Atlético Goianiense subiu, né? Não sei se o Emerson Júnior, com pouca experiência, de fato seria o titular do Goianiense, mas saberemos na sequência. Dito isto, Cudê disse, Luca Pumes, que o Inter vai buscar reforços. Zagueiro, lateral esquerdo, volante e ainda uma possibilidade para um atacante de velocidade. É por aí, né? E eu já trago uma outra informação que o Inter recuou na negociação pelo Thiago Maia, já que o Flamengo pede cerca aí de 5 milhões de euros, e 5 milhões de euros pelo Thiago Maia, né? É muito dinheiro, sendo que o Inter pagou 6,2 pelo Borré, né?
Olha, Thiago Maia, dentre as opções que a gente tinha para a função, Bruno, seria bem importante, porque os bons nomes que o Inter tem no mercado são estrangeiros, e o Inter tá batendo nesse limite já, né? A gente pode falar aí em Cuejar, em vários outros atletas que poderiam reforçar o Inter ali como primeiro homem de meio, e que tem uma característica parecida com o do Thiago Maia, mas todos estrangeiros. Talvez alguns com mais bola que o Thiago Maia, mas a gente vai bater nesse teto aí e não vai conseguir contratar. Então eu tava bem esperançoso, inclusive quando o Fernando, né, esteve praticamente fechado com o Inter e se dizia já do Fernando como um reforço para esse ano, não oficialmente, mas tá tudo tão bem encaminhado, são detalhes, daquela segurança que poucas vezes chega, né, assim, das informações. Eu me animava muito, porque é extremamente raro esse jogador que o Inter precisa para essa função. Na primeira passagem do Cudê pelo Inter, ele manda buscar o Musto, né? Que a gente vai colocar numa escala com esses nomes que a gente está falando agora, fica bem abaixo. E eu não sei como é que foi o Musto em outros times pelo mundo aí que ele jogou. No Inter ele não foi.
No Rosário ele foi bem, né?
No Inter ele não. 2016. Eu não acho que ele tenha sido essa calamidade toda, eu acho que ficou muito mais um meme. Mas ele também
não... cartões, né?
É.
Ele foi expulso num Grenal com meia hora de jogo.
Sim, sim.
Comprometeu num Grenal e aí ser, ele ficou marcado.
Isso é meio agressivão, né?
Ele é o anti-futebol, né? O Musto. Sim. Ele é o destruidor. É. Não, não é uma ofensa ao Musto, é que ele é um jogador defensivo. É. Ele é um jogador pra destruir. Como era o Edinho. Lembra do Edinho? Citamos aí Jorge Wagner. O Edinho deu uma melhorada, mas quando ele surge...
O Edinho tem mais qualidade que o Musto.
O Edinho surge como um destruidor, tanto que o Muricy coloca ele de zagueiro. Uma época.
É, mas ele tinha mais qualidade que o Musto.
É, mas enfim, o Edinho evolui e ele dá o passe pro Sobs lá no Morumbi, né?
É. Mas enfim.
Na Libertadores.
Eu lamento que o Inter tenha recuado por essa contratação. Espero que tenha criatividade para encontrar outro jogador brasileiro no mercado, que não é tarefa fácil, né, Bruno?
É isso, né, Tomás? Ele deu uma recuada aí em relação ao Thiago Maia.
Mas só para lembrar, recuada não é desistência.
Pode Sim. ser, lá na frente,
Total.
Se fechar com o Thiago Maia lá na frente, a gente vai dizer o seguinte, olha, o Inter fez um recuo estratégico.
Sim.
É. O Inter ludibriou o Flamengo e conseguiu um bom negócio.
Nesse momento, os números estão acima do que o Inter pode oferecer. Isso não quer dizer que o Inter não vá de novo no Flamengo, tentar, eu venho um pouquinho mais, tu vem um pouquinho também para cá, para tentar achar um denominador comum.
Pode ser.
Recuou, não está fora.
É que o Flamengo pagou 4 milhões de euros pelo Thiago Maia, em 2022, em janeiro de 22. Aí o Thiago Maia perdeu espaço no Flamengo, hoje a reserva tá fora da pré-temporada e o Flamengo quer 5 de euros. O Flamengo tá em Nárnia.
Mas eu acho que também,
quem
Bruno...
Quem vai pagar 5 milhões de euros pelo Thiago Maia? E não tô desvalorizando o jogador, eu acho ele um grande jogador, acho que ele seria uma baita peça, uma baita contratação pro Inter, mas não faz sentido se em 2022 os caras contrataram ele por 4 e agora embaixo querem vender por 5?
Mas também pode ser, né? Daí não sou eu que tô lá para saber, mas de reforçar um time que pode perigar no campeonato.
Isso porque aí é o porque ponto o Inter, do Flamengo, provavelmente.
Porque o Inter tá fazendo uma janela que credencia ele, como a gente já falou aqui, a concorrer. Né? A gente não tá falando que o Inter vai ser melhor, a gente não tá falando que o Inter vai fazer mais pontos, que o Inter vai bater de frente e ganhar os jogos, que o Inter vai ter facilidade. A gente tá falando que o Inter concorre. O Inter se insere em outra prateleira. E postula de maneira diferente do que postulou em 2023,
provavelmente
2022.
Será competitivo.
É, porque assim, se a gente pega o nosso 2022 para 2023, por mais que a gente tenha entrado com esperanças, era aquela coisa de, bah, corda esticadíssima, tem que dar o 110% e a gente vê. Agora, cara, não que o Inter não tenha que dar tudo de si, porque a gente quer ver uma entrega em campo assim, mas a gente tem mais qualidade. Então, acho que o mercado inteiro olha para a gente com outros olhos hoje e não é tão positivo assim perder um jogador que tu conhece a qualidade, por mais que ele não seja titular hoje, mas que tu sabe do potencial dele, para um time que pode ir lá na frente te tirar uma vaga ou te tirar um título e aí tu ainda ter que ouvir que tu reforçou o teu rival por pouca grana ainda.
Posso abrir um parênteses? Antes do... Tu sabia, né? Tu sabia que eu ia nessa, né? Vou abrir um parênteses antes dos últimos assuntos, que são Borré, o palpitão para o próximo jogo e essa expectativa de um time reserva aí lá em Juiz contra o São Luís na quarta-feira. Mandaram no nosso grupo do trabalho, aqui do Gé, na RBS TV aqui também, mandaram uma matéria que eu botei o olho e pensei, eu vou ter que abrir e falar. E o Tomás... Tomás se ligou no meu movimento aqui, a matéria é o seguinte, ó, da ESPN. O técnico que durou quase nada no Brasil e desafia Simeone em La Liga. Ele é Cacique Medina. Muito citado neste podcast. Na briga para permanecer na elite do futebol espanhol, o Granada terá uma missão dura pela frente. O time comandado por Alexander Medina encara o Atlético de Madrid nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, pela 21ª rodada de La Liga. Não vou fazer o merchan para os colegas aqui, mas eu mando um fraterno abraço para os nossos colegas da ESPN, que eles fazem um material sobre o Cacique Medina, eliminado para o Grêmio no Gauchão e ainda caiu para o Globo na Copa do Brasil. Então,
que beleza.
Então aqui está o glorioso Cacique Medina, que é um cara, gente muito boa, um cara sensacional. A gente conhece, trabalhou
pouco. Para
comer
um churrasco
né?
É ele, né?
É.
Não tem outro.
É
samba.
É um baita cara, é o famoso resenha, sabe? É o cara resenha, um cara... De buena mesmo, mas o trabalho dele no Inter não foi legal. Não foi legal. Tanto que a gente volta e meia, né?
No cavaco
recorda,
ele manda. No cavaco ele manda.
Do Cacique Medina. É que o Globo é muito pesado, né? É que aquele início de ano, né? Vamos lá, respeitosamente, né? Cacique Medina, Paulo Brax, Carlos Palacios, aquela coisa toda foi... Aliás, o Tomás fez uma matéria aí das contratações mais caras do Inter. O Borré é o segundo jogador mais caro, perde só pro Nico Lopes, e ali no top 5 ou no top 6 aparece o Carlos Palacios.
Foi uns 16 milhões, não foi? Não? Foi
o quê? O Palacios foi por aí, né? Bom, mas enfim, foi só para abrir um parênteses aqui, que a gente sempre fala do Cacique Medina, né? A gente ia parar de falar
do fantasma do Cacique tá sempre rondando o Beira-Rio.
A gente ia parar de falar do Cacique em 2023, né?
Eu não sei se no Beira-Rio ou se aqui no nosso estúdio.
É. No estúdio ele tá presente.
Ele tá sempre aqui. Tá acompanhando.
Um abraço pro professor Cacique. Muito bem, Tomás Borré. Eu sei que tu tens novidades aí.
Pois é, Bruno. Mas vamos lá, né? Falamos aqui sobre a agressividade do Inter no mercado, mas o Inter não é um novo rico, né? O Inter ainda tem algumas dificuldades financeiras,
não,
né?
Não tem petróleo no Beira-Rio ali?
Não tem petróleo no Beira-Rio.
Só sapo.
E o Inter fez vários movimentos nessa janela e colocou uma grana, né, para trazer. O Borré é a cereja do bolo e foi um valor bem alto. É parcelado, vai ser em 3 parcelas anuais de 2 milhões de dólares e uma última de 200 mil... Perdão, euros, 2 milhões de euros e a última de 200 mil euros. E... Pô, 6 milhões e 200 mil euros, né? Que já é uma baita grana. Aí teria que... E pode chegar a 7, dependendo se o Borré atinge algumas metas que não são tão difíceis dele atingir, né? E aí, pro Inter tirar ele... Claro, se ele não conseguir de uma forma amigável do Werder, o Inter teria que botar mais grana, então isso aí não vai acontecer. O Borré vai ter que conseguir com... a conversa dele, né, com a parceria que ele tem com a comissão e a direção, ver se o sensibiliza para ele sair antes. Senão, o Inter vai esperar até o fim do primeiro semestre.
No último podcast, nós trouxemos alguns bastidores, né, do pedido do Borré, da pressão familiar, da pressão, digamos, indireta do Inter, e nós levantamos a possibilidade do Inter até colocar uma grana para conseguir a liberação antecipada do Borré. Depois de alguns dias, Tomás consegue a informação, lá no Beira-Rio o Tomás colheu essa informação, de que dificilmente o Inter colocará grana no Borré, até porque, ou melhor, colocará grana para o Werder Bremen liberar Borré, até porque os alemães lá, segundo o jornal Bild, os alemães pedem 2 de euros para liberar 4 ou 5 meses antes, né? Então assim, isso aí é 10 milhões de reais. Então, como o Inter tem Valência, tem Alan Patrick, tem Alário, tem Pedro Henrique, tem Luiz Adriano, o Inter tem algumas peças aí, e desta vez eu acredito que essas peças vão sustentar o primeiro semestre, né? O Borré viria pro Inter depois da Copa América, né? Mas este é o cenário de momento, né? O futebol, o Luca Pumes, ele é muito dinâmico.
Queria muito ver ele aqui.
Como diria o professor Argel Fuchs, outra figura frequente nesse podcast, né?
Tem uns seres que são...
A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, incrível. Hoje o Borré dificilmente vem, amanhã o Inter pode anunciar a chegada antecipada do Borré.
E é por isso que a gente tá aqui, porque se a gente não tivesse aqui, não teria por que estar aqui.
Exatamente. E porque nós, nesse podcast, né, estamos trocando pneu com carro andando, né? Então, é exatamente isso. Um abraço também para uma outra figura que é resenha, né, Tomás? Esse nós convivemos mais tempo, né? Até porque é daqui, né? Até porque é da aldeia.
Exatamente.
Esse cara é resenha.
Muito.
Muito resenha, Argel Fuchs. Grande bruxo. Muito bem. Dito isto, reservas na quarta-feira contra o São Luís, 7 horas da noite lá em Juiz?
Vamos agora para outra pessoa também que ronda, né? Como diria Aguirre, Aver. Né? Professor Eduardo Cudê ainda avaliará como os jogadores se apresentam na segunda, o que responde na terça, para então definir, né? Mas... ele já meio que, né, deu uma pincelada durante a coletiva, né, que ele quer ver todo mundo, ele não quer desgastar todo o pessoal, então há chance, sim, de novos jogadores terem oportunidades para mostrar suas qualidades.
Luca Pumes, me ajuda. Vamos montar com o Tomás Rames, evidentemente, né, um time reserva do Inter. O que seria uma barca reserva hoje? Que daqui a pouco, assim, ó, o Cudê deu a entender na entrevista coletiva que ele vai poupar os caras. Não sei se agora ou se mais pra frente, mas em algum momento ele vai fazer um rodízio pra dar oportunidades pra todo mundo. Então, assim, como o Inter jogou no sábado contra o Avenida e os caras ainda estão no domingo, perdão. O Inter jogou no domingo contra o Avenida e os caras estão com perna pesada, pré-temporada, aquela história toda, e não tem por que arriscar. Não tem por que arriscar os jogadores desgastados. Eu tô imaginando que o Cudê vai girar o elenco. Então, assim, ó, o goleiro seria o quê? Anthony, né?
É, um garoto merece oportunidade, né? E a situação também pede, né?
Na direita?
Malho.
O espanhol Hugo Malo.
Eu queria. A gente tá falando sobre nossa vontade ou nós estamos falando sobre o que a gente acha que vai acontecer? Tem diferença.
Nós estamos escalando aqui hoje o que seria o time reserva do Inter.
Tá, tá.
Neste cenário de um time reserva lá em Juiz. Eu não sei o que vai acontecer. A minha leitura, pelo que eu ouvi do Cudê, é que o Inter vai com o time reserva lá e com os titulares no banco. Como fez no Brasileirão. Bom, se o Inter fez no Brasileirão, né? O Inter vai fazer no Gauchão. Outros contextos, outros cenários, mas assim...
Antony Malo...
Aí é Igor Gomes, né? Eu não sei se tu quer opinar, se tu concorda ou não concorda com o time reserva.
Não, Luca.
O Luca ficou triste do nada, cara.
Cara...
O podcast estava tão positivo e quebramos as pernas do Luca.
Eu não sei o quanto eu posso contestar o que vai fazer ou não vai fazer, mas é o segundo jogo. Por que não botar para jogar o mesmo time, sabe?
Eu sou totalmente favorável a colocar reservas. Colocar todo mundo para jogar. Mesmo que o Inter arrisque alguns pontos.
Mas por que nessa partida já?
Porque é o segundo jogo do ano e é em Ijuí.
Mas é que os caras vão igual. Se os caras fossem ficar em Porto Alegre ainda não fossem
participar... Mas ao invés de jogar 70, eles jogam 20. É isso que eu tô te dizendo.
Eu fiquei com vontade de ver mais esse time jogar, Bruno, pra ver se esse entrosamento já ia começar a...
Mas eles jogam sábado de novo, Luca? No Beira-Rio?
Então tá, Bruno.
Com mulheres e crianças, né, Tomás? É isso, né? Com mulheres e crianças.
Idosos e portadores de necessidades especiais.
Perfeito. Então tá, Antony, uma dúvida, capacidade completa do estádio ou o Inter tem restrições? Aber, isso é importante a gente confirmar com o Inter, né? Daqui a pouco tem uma limitação de 20 mil, 25 mil, daqui a pouco o Inter enche o estádio nessas condições, né? Muito bem. Antony, Hugo Malo, Igor Gomes, quem seria o quarto zagueiro não tendo o Nico Hernandes mais?
Robert Guenan.
Aí pode ser que o Robert Guenan ganhe minutos. Aí, aqui eu acho que é um cenário totalmente interessante. E na esquerda, quem é que vai? Já que o Tauolara ainda tá naquele...
René?
Ou Carlos Depena? Já que tem um monte de volante no elenco.
O Depena é um construtor do Inter, né?
Ah, vamos deixar uma lacuninha aqui na esquerda. Passamos a régua. Primeiro volante, pode ser o quê? Rômulo. Tá. No 4-2-3-1 do Cudê.
4-1-3-2.
O que eu disse?
4-2-3-1.
É, 4-1-3-2. É isso aí. Troquei os números. É o outro treinador da aldeia que joga no 2-3-1, né? O Cudê joga no 1-3-2.
O antecessor do Cudê também joga no 4-2-3-1.
Também. Quem é que joga pela direita nessa barca aqui?
Talvez o Carlos Depena.
Vou botar o Depena aqui então pela direita. Joga o Johan por dentro, quem sabe? Quem mais que tem pra jogar ali? É isso, né? Vamos botar o Johan. Se a gente lembrar de outra peça aí, a gente... E na esquerda, na do Wanderson. Gabriel Barros?
Exatamente.
Ó, com o Johan, Gabriel Barros e Depena, já não sei se Depena já não vai pra direita. Vai pra esquerda, perdão.
É, eu acho que...
Pedro Henrique e Luiz Adriano.
É isso aí. Aí fecha, passa a régua.
Tá. Mas... Então, se daqui a pouco puxa o Depena pra lateral esquerda, abre uma vaga no meio pro Campanharo, pro Rufi Rufi e o Rômulo... Faz um... Quebra um galho na direita?
Pode ser outra coisa também, né?
Pode ser
o Rômulo de lateral direito, o Malho e o Igor Gomes na zaga.
Pode ser. Bela leitura.
Né? Há outras possibilidades pra ele montar aqui, né?
Ah, mas aqui a gente fez uma substituição simples, né? Porque o Igor Gomes vai pro lugar do Malho, o Malho vai pro lugar do Igor Gomes. Isso aí não modifica muito esse bloco que tem aqui. Mas a lateral esquerda me intriga, porque se o Inter não tem um reserva pro René, como é que vai colocar o time reserva, né?
É, mas pode adaptar, né? O Depena é uma possibilidade.
Mas aí quem é que joga no meio?
Tô pegando aqui os caras que entraram ontem.
O Robert Renan já jogou na lateral esquerda.
É, pode ser.
Mas aí quem é que joga na zaga?
Não, o Malho e o Igor Gomes.
O Rômulo iria
pra
direita.
O Rômulo na lateral direita.
Aí entraria o Campanhar ou o Gabriel no meio campo.
Que mexe.
Aqui, ó. Entraram Antony, Rômulo, Igor Gomes, Luiz Adriano, Pedro Henrique e ainda ficaram no banco o Malo, o Gabriel, o Depena, o Campanhar, o Gabriel Barros e o Luca. É, não esquecemos de ninguém. Então é mais ou menos isso. Antony, Malo, Igor Gomes, Robert Renan, René ou Depena, Rômulo, Campanharo, o Gabriel, o próprio Depena, Johan, Gabriel Barros, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Num eventual cenário de time reserva, é por aí a barca. Aí o Tomás lembrou bem, pode ser o Rômulo na direita, com o Malo na zaga. Pode ser o Igor Gomes na direita, com o Malo na zaga. Com o Robert Renan pra ter ritmo. Ou daqui a pouco, cara, vou dizer mais, hein. Talvez. Aí é leitura e só tô abrindo gavetas aqui. Robert Renan pode jogar Johan e pode jogar Alário na frente. Pra ganhar ritmo. A não ser que o Alário tenha sentido o ritmo de jogo, tenha acusado alguma dor, sabe?
Eu acho que um
aí
pouco
seria
também
mais mistinho. Assim,
dessa questão de preservar, e acho que daí foi algo que eu não pensei antes e que vocês me fizeram ter esse insight, é que alguns jogadores, talvez sem ritmo, serem preservados fora, seja também um pouco pela questão do ritmo de jogo em questão à lesão também, né? De se cuidar em relação à lesão. Principalmente nesses campos que a gente vê aí que não são tão... Não.
Perguntaram pro Cudê ontem no domingo sobre gramados do interior, bolinha quicando pro Cudê, né? Mas ele também não meteu de trivela no ângulo. O Cudê foi moderado ao falar dos gramados. Aliás, pra gente fechar o podcast, o Tomás deu uma manchete aí, né?
Eu acho que tem um pequeno limitador em falar isso, porque assim, tu fala, ah, vou preservar as peças, tá, mas então os outros podem se machucar, é meio ruim falar também, né, sobre tipo, ah, vou preservar pra não se machucar, mas daí eu vou expor os outros, então.
É o esquema do gramado sintético, né?
Vamos lá, vamos ser claro, a lesão é um infortúnio, né, é muito, nós falamos, que
Ivan.
É grande parte do podcast sobre o Ivan, que teve uma infelicidade no gramado do Beira-Rio.
No tapete do Beira-Rio.
Ou seja, a lesão é sem criar... Você pode lesionar no treino, né, Luca? Então, acontece, não tem o que fazer. E vamos ser claros, né? Ninguém quer que ninguém se lesione. Só para tirar qualquer dúvida disso, né?
Vamos lá. Vamos para a parte do Tomás Naja. O Tomás e seu veneno.
Não. Nada de veneno nem Naja, mas...
Tomás deu uma manchete aí, criticando o Cudê. Brincadeiras à parte, Tomás. Eu quero que tu explique tua manchete lá do início do podcast pra gente encerrar o programa.
Não foi Naja. Não critiquei o Cudê.
Então tu acha que é sensacionalismo da imprensa?
Não, mas só que eu acho que o Cudê, ele, na primeira entrevista coletiva do ano, o time dele ganhou, ele tá repleto de reforços. Nós citamos aqui a felicidade do Luca com tanta notícia boa que tem no Inter. Não entendi a postura do Cudê, assim. O Cudê tá parecendo meio Don Quixote, né? Tá meio que brigando com... Os moinhos de vento, não tô entendendo o que tá acontecendo, assim, por que que houve, da onde saiu isso? E, de novo, os termos que ele usou, estranho, assim, não entendi o motivo, sendo que ele tem tanta coisa. E para falar, e o Cudê, vamos lá, o Cudê, muitas vezes ele é perguntado sobre questões individuais do time, e ele não gosta de falar. Mas aí ele gosta de...
Nem pro bem, né? Nem pra
elogiar. Que é uma coisa boa pra falar, pô, olha só, realmente, jogador tal me oferece tanto tudo isso, e não gosta, e daí ele vem com essa... Não entendi essa postura.
Agora, eu vou um pouquinho além, eu falei sobre isso no podcast do Grêmio, e vale o mesmo pro Inter, eu falei no último podcast do Grêmio sobre isso, é que, cara, pra mim, não digo que é inaceitável é uma palavra forte, mas me incomoda muito o fato de não ter nenhuma entrevista coletiva no Inter durante a pré-temporada. Me incomoda muito o fato do primeiro oi do Cudê. O Cudê deu feliz 2024 no dia 20 de janeiro, gente. Ele deu feliz 2024. Por que que o Cudê não falou antes? E não é tipo assim, pra arranjar crise, pra nada. Cara, falar da renovação, falar da pré-temporada, da preparação, dos reforços. Cara, o treinador tem que falar o capitão, tem que falar o lateral direito, tem que falar o garoto da base, tem que... Cara, é pré-temporada, ninguém falou, cara. É a primeira entrevista do Cudê e ele ainda vai armado, então eu concordo um pouco com o Tomás sobre isso, sabe? Meio Don Quixote. O pessoal tá, na maioria tá elogiando o Inter e tem alguém criticando, cara. Por que que o Cudê se incomoda tanto, sabe? Mas tudo bem, a minha crítica não é nem em relação a isso, minha crítica é em relação a o Inter não se comunicar, principalmente com o torcedor.
Assim, eu vou meter a dois pontos, assim, até pra não me alongar muito em relação a isso. O Tomás falou, mas logo na primeira do ano, e para mim tu já veio com a resposta. Justamente por ser a primeira do ano, que foi nesse tempo aí que a gente viu tem matérias, né, sobre de onde vem o dinheiro do Inter, enfim, essas questões, mas não só isso.
Obrigado, Luca.
Quando o Tomás fala que é a primeira... Tipo, ah, por que ele tá fazendo isso logo na primeira do ano? Ele vai fazer quando, então, se não for isso? Eu acho que também é um pouco de tu blindar, cara. A gente tem aí o exemplo do outro lado, de um Renato Gaúcho que briga com a imprensa jogo sim, jogo também, falando coisas muito piores. E ele é visto como um paizão. E os caras saem dali do Grêmio dizendo o Renato era um paizão. E aí quando o cara faz... Fica muito mais nesse âmbito da proteção. Eu acho que faz parte também. Eu acho que eu não acho ele errado em tentar proteger.
É um belo ponto, Luca, porque de um lado o Renato diz: ah, tem os dois, três da imprensa aí que eu vou dar os nomes, etc. E tal, e tem o Coudet dizendo pro Tortão: não consuma M. Não consuma, cara, um certo noticiário.
Basicamente, eu acho que é a mesma coisa, só que dito de maneiras diferentes.
Na largada
assim.
Do ano, assim. Mas tudo bem, minha crítica não é essa. Essa é a crítica do Tomás. A minha é que o Inter não teve nenhuma entrevista coletiva, que é um ponto de vista jornalístico. Minha crítica é jornalística ao Inter e também ao Grêmio, estendo essa crítica ao Grêmio, que também teve só a apresentação do Soteldo. As coletivas do Inter foram as apresentações, né? Mas também só que faltava não apresentar os caras, né? Aí larga de mão, né?
Mas o que tu me diz em relação ao Coudet? Ele deveria, assim, esse movimento para ele falar... daí é uma pergunta totalmente leiga. Eu tô te perguntando real, assim, ó. Isso tem que partir do Eduardo Coudet, isso tem que partir da direção, isso
sei.
Parte...
Nunca trabalhei num vestiário. Mas acho que tem que partir do clube, né?
O treinador vai falar.
É que agora, eu acho, talvez pra nossa audiência seja um assunto chato, seja melhor a gente conversar fora do ar sobre esse assunto. Mas assim, o Inter tá tentando vender o mundo colorado, tá tentando vender as próprias plataformas, os próprios canais. O Inter disponibiliza entrevistas, disponibilizou com o Johan, disponibilizou com o próprio Eduardo Coudet. Só que assim, é uma entrevista feita com assessoria de imprensa. Nunca vai ter a contrariedade, nunca vai ter o... Sabe?
Uhum. Ah, eu acho que faz...
Nunca vão perguntar do Borré pro Coudet numa entrevista feita pelo clube. Mas enfim... Isso é um outro assunto. Tomás fez a crítica dele, eu fiz a minha. O Luca também colocou o posicionamento dele. Eu acho que a gente está zerado sobre isso. O Inter ganhou, Inter abriu a temporada com uma vitória. E agora, na quarta-feira, pega o São Luís de Juí, em Juí, 7 horas da noite. Tomás Rames, algo a acrescentar sobre o Esporte Clube Internacional?
Não, Bruno, é isso aí. Só acho que o poder tem muita coisa boa para ele falar. E outra, a coletiva, ou mesmo a exclusiva, que ele pode dar e deve dar, é uma forma dele vender o trabalho dele, exatamente, mostrar as ideias dele e o que o clube está fazendo. Não precisa, o confronto, eu não vejo o confronto nunca como salutar, entendeu? Ele não ajuda. Olha esse momento, nós passamos aqui falando sobre a qualidade, o que a direção fez. Olha só, nós estamos mostrando aí que está sendo um bom trabalho. Não tem motivo para vir pro confronto.
Mas ele
tá
não
mostrando.
Foi, mas é que não foi uma coisa direcionada. Tu se sentiu ofendido?
Sim.
Então tá, então aí. Então tá. Não tenho o que dizer.
Algo a acrescentar, Luca, pra gente fechar o podcast?
Não, a minha pergunta foi simplesmente se ele se sentiu ofendido. Se ele se sente ofendido, não tem nada a acrescentar, porque daí é ele com ele.
Não sei pra quem foi o recado, mas alguém incomodou o Coudet, né? Alguma publicação, alguma matéria, alguma coisa incomodou o treinador.
E eu fiz a matéria. Entenda de onde vem a origem do dinheiro do Inter para as contratações.
Tá. Podia ser mais direto também, né?
Não, mas eu falei ali durante. E, olha, é só ler. E eu explico ali como o Inter fez todos os movimentos.
Cara, eu vejo assim, ó, ano passado a gente teve um ambiente extremamente bélico na qual o Mano Menezes era agressivo com repórteres, jogo sim, jogo também, e muitas vezes desrespeitoso. E a gente nunca falou assim também pra ele, tipo, ah, ó, mano, se concentra em ser treinador do Inter, não compra a briga fora. Pra mim é a mesma coisa. Os caras, eles, cada um tem um jeito deles de rebater e querer blindar o grupo. Se é correto, se não é, daí a gente pode pegar o modelo de cada um e falar, bah, essa aqui é a maneira que a gente mais se agrada dos caras fazer. Mas eu acho que não tem um limitador certo e errado, porque, querendo ou não, é uma posição muito desconfortável, eu acho. Cada vez mais desconfortável ser treinador de um clube assim e ter que agradar gregos e troianos e não se desagradar com o clube e, ao mesmo tempo, blindar o teu grupo de jogadores. É muita coisa a lidar também.
Uma das coisas que o Coudet disse é que tudo está sendo bem feito no Inter. E acho que nós, até o momento, concordamos com essa afirmação, né?
A matéria, inclusive, que eu fiz, deixa bem claro.
O presidente prometeu que investiria, prometeu reforços, ainda nos tempos de eleição, e o presidente está cumprindo tudo o que foi dito. Está investindo.
E com estrelinha ele está botando, né? Tá. Olha, o Coudet não tem nada do que dizer, né? Porque o presidente, o que ele está oferecendo de peças, Então, ou seja, tá bem farta
e é o trabalho,
a mesa do Coudet.
E é o trabalho do Coudet que dá esperança ao torcedor colorado, né? Com os reforços e com a continuidade do trabalho, a expectativa é que o Inter, como eu disse lá atrás, no início do podcast, que o Inter brigue este ano, ou que o Inter fique na mesma prateleira com Flamengo, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, disputando títulos em 2024. Essa é a nossa expectativa. Um abraço, Luca.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço para nossa audiência. A gente palpitou?
Não palpitamos. Muito bem lembrado. Luca
Pumes,
São
Luís e Inter.
O Luca
já não salvou.
Com essa possibilidade, time reserva.
Vamos lá, 3-1 pro Colorado.
3-1 Colorado, Tomás.
É o Luca do Oba-Oba.
Oba-Oba.
Ah, eu quero ver gol, pô.
É o Luca bailarino.
Fiquei muito triste com esse 1-0, assim. Não.
Pô, mas ganhou o Luca?
Não.
Fora. Porra, melhor fora, a frase, vamos de novo.
Fora da circunstância Inter. Circunstância futebol. Eu queria ter visto um 3-0.
O Luca é o fã do 7-6.
Pô, 7-6 é muito da hora.
Inter ganha 1-0, gol de Carlos De Pena.
0-0.
0-0. É um bom palpite também. O São Luís vai... Primeiro jogo em casa, né? Vai vir pra tentar tirar pontos do
Internacional. É o segundo palpite amargo do Tomás Ramos na temporada. É. Em 2 jogos.
Depois eu falo que é o Tomás venenoso, isso, aquilo. O Tomás me xinga.
Olha, o jogo não foi simples, né? No domingo, né?
Não
eu
foi.
Eu disse que não seria fácil, como vocês acharam, né?
Vou te tocar uma brasinha, então. Mas aí a gente falou... Ah, mas olha aqui, a gente tá aqui um tempão falando coisas boas e tal. E em 2 palpites... palpitou 2 vezes em sucessos do Inter.
É que o Tomás quer ganhar sozinho.
Mas palpites não significam que eu esteja... eu só acho que o início do gauchão sempre ele é mais complicado. Né? Não quer dizer que daqui a 2, 3 rodadas o Inter comece a fazer 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Né? Só acho que o início
como
mostra.
O time de Miguel Ramírez.
Oh, Miguel Ramírez. Então tá. Ponto final no podcast do Inter 278. Voltamos ainda nesta semana, depois de São Luís de Juí e Inter. Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Até a próxima.